velho, ou se a pessoa tiver alguma outra comorbidade, como diabetes, hipertensão, aí precisa ter uma frequência maior, algumas doenças oculares, mas desde o nascimento.
Agora, qual deve ser a periodicidade do exame de vista?
A maioria dos oftalmologistas, eles indicam anualmente. Agora, claro, uma pessoa jovem e que está tudo bem, pode espaçar um pouco mais. Mas na maioria das vezes, uma vez por ano. E tem algumas pessoas, como se a pessoa tiver diabetes ou se tiver glaucoma, aí realmente tem que ser uma frequência até às vezes mais melhor para verificar a pressão intraocular, verificar o fundo de olho com mais frequência.
Tem pessoas que passam até 2-3 anos sem ir ao oculista depois daquele exame que aconteceu, né? Isso está certo?
É como falei, a maioria das vezes a gente indica anualmente. Há algumas pessoas que, dependendo da indicação do oftalmologista, pode ficar um pouco mais. Pessoa de 20, 30 anos, por exemplo, mas assim, depois de 40 anos, principalmente, a gente indica realmente com uma assiduidade melhor, pelo menos todo ano. E às vezes até com mais frequência.
Doutor Carlos, quais são os problemas mais sérios de saúde da visão?
As doenças mais sérias da visão são inúmeras. A catarata, por exemplo, é muito frequente. Ela é a cirurgia mais realizada no mundo, dentre todas as cirurgias do corpo todo, é a catarata. Porque todo mundo que envelhecer vai ter catarata. É do envelhecimento normal. Glaucoma também é muito frequente. E o glaucoma, ele não traz sintomas nas fases iniciais. Então, você tem que fazer o exame para detectar o glaucoma. Porque na fase inicial não tem sintoma nenhum. Quando você vai ver, já está numa fase avançada. Degeneração macular relacionalizada é muito frequente também e causa muita cegueira no mundo todo. E até outras alterações da retina, como descolamento de retina, conjuntivite, você fica com olho vermelho, úlcera de córnea, existem muitas doenças da visão e algumas não têm sintomas, só vão ser detectadas no exame de rotina.
Em relação ao glaucoma, é algo irreversível?
O glaucoma é a perda de camada de fibras nervosas no nervo óptico. O que se perde no glaucoma não volta mais. Na catarata é o contrário, a catarata é irreversível. O glaucoma que se perde não volta mais.
Quais são, assim, os avanços da ciência nessa área e quais os desafios ainda?
A oftalmologia é uma especialidade que ela avança muito rápido. Tem muita tecnologia, uma das especialidades que tem mais tecnologia. Então, existem inúmeros avanços. E eu iria ficar aqui muito tempo falando, mas na cirurgia de correção, na cirurgia refrativa, que é a minha especialidade, existem lasers muito avançados que corrigem a visão, lasers para diminuir a pressão intraocular. A cirurgia de catarata também já é, a tecnologia vai avançando a cada dia, ficando cada vez mais segura a cirurgia de catarata e entre outros. A tecnologia na oftalmologia é muito grande.
Agora, quais seriam os principais desafios que o senhor citaria? O que o senhor poderia dizer nesse sentido?
A gente tem que conscientizar as pessoas de que o exame oftalmológico tem que ser regular. Como falei, existem muitas doenças que só são preveníveis através do exame, que não dão sintomas. A visão é um dos nossos sentidos mais importantes. A melhor forma de evitar a perda visual é prevenir. Consultas regulares para o oftalmologista vão diagnosticar doenças precocemente e manter uma boa qualidade de vida do paciente, porque uma pessoa sem visão realmente é uma perda muito grande para a qualidade de vida dessa pessoa, né?
Nós queremos só agradecer ao senhor, Dr. Carlos Eduardo, médico oftalmologista. Muito obrigado pela entrevista.
De nada, um abraço a todos.
E voltamos aos estúdios.
6:45. Esse foi Juarez Diniz falando aí sobre a questão da visão, né? Agora vamos falar ainda de saúde, né? A saúde na visão, a saúde bucal. A gente vai falar agora sobre isso. Quase 25% dos brasileiros entre 35 e 44 anos afirmaram já terem sentido vergonha dos dentes. E 15% já deixaram de participar de festas e passeios por isso. Imagina isso,
Francisco. É um número assim chocante, né? Surpreendente, né, Oswaldo? É. Pois é, e essa insatisfação com o próprio sorriso é uma das principais queixas nos consultórios odontológicos. A nossa repórter, a Lucélia Pereira, traz informações para a gente sobre os cuidados e também as opções de tratamentos estéticos para os dentes. Vamos ouvir.
Um em cada 4 brasileiros, entre 35 e 44 anos, já sentiu vergonha de sorrir ou até de falar por causa da aparência dos dentes. O dado é da pesquisa SB Brasil 2024, do Ministério da Saúde. E essa insatisfação tem levado cada vez mais gente a procurar atendimento odontológico. O Censo da Odontologia 2025 aponta um crescimento na busca por tratamentos, principalmente os estéticos. O ortodontista Breno Azevedo explica quais são as queixas mais comuns de quem chega ao consultório.
os pacientes mais reclamam no consultório, de fato, é a insatisfação com o sorriso. O fato deles, quando sorrirem, eles não gostarem, muitas vezes o que é que eles fazem? Eles procuram aplicativos para poder consertar o sorriso em fotos. E quando faz alguma foto ou está em público, eles evitam até de sorrir quando não cobre o sorriso com a mão. Ou então, especificamente, eles têm um ângulo maior, melhor que eles acham para sorrir e sempre ficam naquele ângulo, para tirar foto ou até quando está conversando com as pessoas, ele escolhe uma posição específica, que é o lado onde ele aceita mais o sorriso.
Atualmente, existem diferentes tratamentos capazes de corrigir problemas estéticos e funcionais do sorriso, e a evolução deles tem feito aumentar a procura por esse tipo de atendimento.
Na parte de ortodontia, a gente tem a primeira geração dos aparelhos, que são os aparelhos fixos convencionais metálicos, aparelhos de safira. E esse tipo de aparelho, hoje em dia, os pacientes eles já até nem querem mais utilizar, principalmente os pacientes já de mais idade. Exatamente porque esses aparelhos, eles tiram a estética, são de difícil higiene, tem várias restrições alimentares e tem tratamentos mais longos, machuca lábio, machuca bochecha. Depois disso, vem a segunda geração, que são os alinhadores, que são as placas de acetato, como o Invisalign, que ele tem uma proposta de ser invisível, só que apesar de ter toda uma tecnologia envolvida para poder fazer esses alinhadores, o grande problema dos alinhadores é que 100% da responsabilidade do uso é do paciente, porque como ele é um aparelho móvel, o paciente ele vai tirar e colocar na hora que ele quer. E para que ele tenha resultado, ele precisa usar pelo menos 21 horas por dia. E a terceira geração de aparelho é o aparelho Magic Wire, que ele foi desenvolvido exatamente para poder suprir essas necessidades, para trazer um aparelho que fosse totalmente imperceptível, para que ninguém veja que o paciente está com o aparelho. O tratamento ele é mais rápido, mais confortável, de fácil higiene e não altera a voz do paciente, sendo 100% imperceptível. Ele traz uma estética superior a tudo e os tratamentos eles podem ser até metade do tempo. Então ele vai recuperar a autoestima do paciente, devolver a função, trazer a estética, traz uma mastigação de qualidade e principalmente fazer toda a alteração do sorriso do paciente, onde ninguém percebe que ele está com o aparelho fixo.
Nos últimos dias, o sorriso do jogador de futebol Vinícius Júnior chamou a atenção nas redes sociais. Ele exibiu algumas mudanças na aparência do rosto. Segundo o ortodontista, um tratamento bem planejado pode trazer benefícios que vão além da estética, influenciando toda a postura corporal.
Vinícius Júnior, né? Vini Júnior, que é jogador da seleção brasileira, por ele ser um respirador bucal, a gente vê as alterações que tem no perfil facial do paciente. E essas alterações, elas não interferem só na face, elas interferem até na postura corporal do paciente e também até na alteração da força que a gente tem, porque existe toda uma alteração de posição de cabeça, de posição da coluna, devido à mastigação. Fora também alguns pacientes que têm problema porque não conseguem mastigar direito, então ele não tem uma absorção da alimentação adequada. Então ele vai desde crescimento facial, correção da posição dos dentes, a melhora de postura do paciente e a recuperação da autoestima dele. Então, é um tratamento que envolve todo o ciclo do paciente, todo o corpo do paciente.
Mais do que um sorriso bonito, recuperar a confiança pode transformar a forma como a pessoa se relaciona, trabalha e convive com os outros. O ortodontista Breno Azevedo fala sobre o impacto que um tratamento bem-sucedido pode ter na autoestima e na qualidade de vida dos pacientes.
Aqui no consultório a gente percebe muito em pacientes que eles são extremamente introvertidos. Quando eles chegam, eles falam pouco. E aí quando a gente finaliza o tratamento, a gente vê uma mudança radical no comportamento da pessoa. Então é uma pessoa que se torna mais, quando a gente finaliza o tratamento, mais comunicativa, está sorrindo muito, está conversando, está se expressando. Então existe uma mudança psicológica no paciente quando tem essa recuperação da autoestima muito grande.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:51. Obrigado, Lucélia, pelas informações. Pessoal, a gente segue ainda falando de saúde aqui no Jornal Estadual, porque nós estamos na semana do Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. E o cirurgião Vitor Perruzzi, né, participou do Fala Paraíba ontem com Ivina Souto e explicou os principais tipos desse câncer, né, e também como é possível reduzir o risco de ter a doença. Vamos ouvir um trecho.
Sempre que a gente fala sobre tipos de câncer, a minha primeira pergunta é esta: é possível evitar algum desses tipos de câncer que afetam cabeça e pescoço?
É, a gente tem os fatores que colaboram para o aparecimento do câncer de cabeça e pescoço, onde os mais comuns são o tabagismo, né, o fumo, e o etilismo, que é a ingesta de bebida alcoólica, né? Em terceiro lugar, a gente tem o HPV, que é transmitido por sexo oral, tá? Então, essas três combinações. Em quarto lugar, a gente tem a má higiene bucal, visto que os cânceres mais frequentes em cabeça e pescoço são de boca, faringe, laringe, que é onde é o órgão da voz, pele não melanoma, né? Que a gente tem também o câncer de pele melanoma, e tireoide. Esses são os mais frequentes na região da cabeça e pescoço. Boca, faringe e laringe, tá. As causas mais comuns, etilismo, tabagismo e má higiene bucal. Então, são, pra você ter ideia, são causas que são preveníveis, né? Com a boa higiene bucal, cessar o fumo, né, o tabaco, moderar na ingesta alcoólica ou até parar de beber, né, bebida alcoólica, e a transmissão para o sexo oral é procurar orientação para um sexo protegido, né?
A incidência desse tipo de doença acontece, tem uma idade ou um gênero em que ele tenha maior incidência?
Então, os principais cânceres estão mais frequentes em adultos, né? E também essa faixa etária aí de 50 a 60 anos são muito comuns também, pelo tempo de exposição a esses agentes, né? Nas mulheres, o câncer de tireoide, ele é mais frequente, seria a quarta causa de câncer em mulher. A tireoide é mais frequente em mulher e a faixa etária, ela varia desde adulto jovem até pessoas mais velhas, tá? O câncer de boca, ele é mais o câncer de boca, laringe e faringe, ele é mais frequente no homem, tá? Então, pelo tempo de exposição a esses fatores que eu já falei, eles tendem a aparecer mais depois dos 40 anos, porém a gente está observando eles aparecerem em idades mais jovens também.
E quais são os primeiros sintomas que a pessoa já precisa ficar atenta e procurar auxílio médico para fazer os exames?
Os sintomas dependem muito, Iva, da localização do tumor, né, do sítio do tumor. Se for um câncer de boca, por exemplo, só o fato de a pessoa notar uma ferida na língua, por exemplo, que não cicatriza, né, uma afta que não cicatriza por 15 dias, mesmo instituindo um tratamento adequado, essa lesão tem que ser biopsiada. Manchas brancas, manchas avermelhadas na mucosa da boca, no lábio, na língua, deve procurar assistência, porque consegue se evitar de forma mais precoce. E se tiver um câncer ali, a curabilidade nos estados iniciais chega a 95%, 98%. Em contrapartida, quando ele está em estágio intermediário a avançado, essa curabilidade ela vai cair para menos de 50%. Então, quanto mais precoce, melhor. Se for o caso do câncer de faringe, por exemplo, a dor ao engolir, o odor pela cavidade bucal, até dor no ouvido pode ser um sinal de um câncer de faringe. Nesses pacientes que têm etilismo, que praticam muito sexo oral, ou tabagista, né? Então, a dor no ouvido é obrigatório ser investigada a faringe para ver se não tem um sítio de câncer ali. Na laringe, a rouquidão é o sintoma mais frequente, né? Então, o paciente ele tem uma rouquidão que ela passa a ser progressiva. A rouquidão pode ser por vários fatores, como refluxo, por exemplo. Mas aquela rouquidão que não melhora e ela é progressiva, o paciente está piorando, a simples fato de ter uma rouquidão já deve ser investigado, mas a progressiva, que não está melhorando, e depois começa, inclusive, a associar a dor, a chance de ser câncer é muito alta e deve ser investigado. Na tireoide, já é diferente. A maioria dos casos de câncer de tireoide que chega ao consultório do cirurgião de cabeça e pescoço, eles são assintomáticos, para você ter ideia. Eles só vão causar sintomas como dor, rouquidão, caroço no pescoço visível ou endurecido, quando eles já estão maiores. Mas a maioria dos casos chegam ao nosso consultório por um achado ultrassonográfico, né? Então o paciente faz um ultrassom de rotina, identifica um nódulo na tireoide, um nódulo suspeito, a gente manda fazer a punção guiada para o ultrassom e vem lá o caso suspeito ou diagnosticado de câncer pelo citopatológico e vai para a cirurgia. Então na tireoide a maioria é assintomática. Nos outros sítios não, a gente consegue ver ou consegue saber o sintoma que o paciente está passando para a gente. No de pele, tá, no de perto do câncer de cabeça e pescoço, a gente tem manchas que aumentam de tamanho, de bordas irregulares, coloração mais violácea, pruriginosa, ou seja, que coça, e até dor local, pode ser um sinal de um câncer de pele.
6:56, este foi o cirurgião Victor Peruzzi, entrevistado pela nossa repórter Ivna Souto no Fala Paraíba. Agora vamos dar um giro, mudar para eleições. Nessa semana, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba participa da segunda edição do teste em campo regional dos sistemas de totalização e ecossistema da urna 2026. A atividade acontece no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e reúne tribunais regionais de 10 estados.
Isso mesmo, Oswaldo. O coordenador de eleições informatizadas e segurança cibernética do TRE da Paraíba, o José Cassimiro Júnior, ele destaca a importância dessa iniciativa.
É um evento bastante importante este, porque nós estamos testando não só o funcionamento correto dos sistemas, mas principalmente a integração entre eles. Nós damos carga nas urnas, fazemos votação, pegamos esses BUs, transmitimos para o totalizador, tratamos algumas inconsistências, para que tudo funcione antes da lacração. Os sistemas serão lacrados agora no início de setembro, então é preciso que a gente garanta a qualidade desses aplicativos, dos programas que serão utilizados e a sua integração, que eles funcionem entre si, para que nós tenhamos uma eleição tranquila, sem nenhum contratempo, sem nenhum atropelo. Essa é a importância desse evento. Nesses três polos, todos os sistemas de urna eletrônica e os sistemas de totalização, e até passando alguma coisa do candidatura também, nós fazemos testes para garantir a qualidade e a rigidez desses programas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Até agora, tudo tranquilo. E eu espero que seja assim até o final.
Muito bem, 6:58, está aí o José Cassimiro Júnior, né, que é o coordenador de eleições informatizadas e segurança cibernética aqui do TRE da Paraíba, comentando aí sobre esse processo de teste em campo regional dos sistemas, né, de totalização e do ecossistema da urna para este ano. Pessoal, vamos seguindo com mais informação aqui para você, trazendo agora informação sobre a Livraria União, não é isso, Oswaldo?
É isso, olha, será lançado hoje às 19h na Livraria União, localizada no Espaço Cultural, o livro Rendas no Cariri, no Horizonte Nós. É o primeiro livro do diretor, documentarista e produtor cultural paraibano Duval Leal Filho. A publicação é resultado de projeto coordenado pelo autor, que mapeou pontos, desenhos e técnicas, além de ter conduzido estudos aprofundados sobre o artesanato local, em especial a renda Renascença.
Editorado pela editora Ideia, o livro tem prefácio de Fernando Abaca Naneia, que é produtor cultural, teatrólogo e pedagogo, e a apresentação de Gisele Peixe, que é museóloga e historiadora. No lançamento, quem fará a apresentação da obra será o publicitário Lauriston Pinheiro. É isso, são 7:00, a gente vai para mais um intervalo aqui no JE. Em instantes a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual, volta já!
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Oi, gente, aqui é Renata Ruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, são 7:01, já estamos de volta aqui com o nosso Jornal Estadual nessa manhã de quarta-feira, 29 de julho de 2026. Agradecendo demais a sua audiência e a sua participação nessa manhã e reforçando o convite para que você interaja com a gente pelo WhatsApp. O número é o 98128-1055. Vamos entrando agora na primeira faixa de entrevista, né, Oswaldo, aqui no JE?
Pois é, a perseguição insistente, seja presencialmente ou pelas redes sociais, é crime no Brasil e tem preocupado cada vez mais autoridades e especialistas. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Paraíba registrou um aumento de cerca de 40% nos casos de stalking contra mulheres entre 2024 e 2025.
Isso mesmo, Oswaldo. E para entender como identificar esse tipo de violência e também quais são os direitos das vítimas, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito da mulher, a doutora Nayane Ramalho, que já está conectada em linha com a gente. Olá, doutora Nayane, muito bom dia. Bem-vinda à Rádio Tabajara.
Bom dia, sempre um prazer estar com vocês.
Doutora Nayane Ramalho, a primeira pergunta: o que caracteriza o crime de stalking? E como ele se diferencia de uma simples insistência ou importunação? Que lei trata desse tema?
Tá perfeita a sua pergunta. Para a gente identificar o stalker, a gente precisa entender que é aquela perseguição que a gente diz que é obsessiva. Como assim? Né? Não é apenas uma insistência, é algo que constrange a pessoa que está sendo perseguida. Constrange em que sentido? A partir do momento em que eu me sinto invadida, em que eu me sinto tolhida, por exemplo, do meu direito de ir, de vir, podemos ter a caracterização do stalker. O stalker é a perseguição, é aquela insistência, mandar várias mensagens, ligar várias vezes, mesmo que você não atenda, que você não retorne. Isso é a caracterização clássica do stalker, né? A previsão, como a gente fala, a previsão legal do crime, está lá no Código Penal, foi incluído agora em 2021. Então, assim, a gente tem essa tipificação, como a gente tem que dizer, né, no direito. Então, se está lá, agora sim, de fato, a gente pode punir. Mas o que a gente precisa entender, né? A gente precisa conseguir identificar o stalker. Com o avanço das redes sociais, tem sido muito comum esse tipo de perseguição através das redes sociais. Aquela pessoa que fica te mandando mensagens constantemente, por mais que você não responda. Aí você, por exemplo, bloqueou aquela pessoa, aquele perfil, ela cria um outro perfil para continuar te mandando mensagens. É um caso típico, assim, extremamente bem caracterizado de stalker.
Ô, doutora Nayane, aí os dados, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram um aumento desse crime aqui na Paraíba em cerca de 40%, né? Na sua opinião, o que é que explica esse aumento aqui no nosso estado?
Eu sempre acredito que é uma combinação de dois fatores, né? O primeiro, que é um dos que vai fazer com que a longo prazo, né, isso, a gente possa reverter essa situação no futuro, que é a conscientização de que eu sou vítima desse tipo de crime e faço a denúncia. Então, esse é o primeiro ponto, porque a partir do momento que a gente tem a denúncia, a gente tem os números para poder comparar, né? E, infelizmente, é uma realidade não só na Paraíba, mas no Brasil. A violência contra a mulher, ela tem estado numa crescente. E o stalker é uma das formas de violência também, né? Que é aquela perseguição. Então, eu digo que essa combinação, tanto, infelizmente, o aumento do número de casos de violência, né, que é uma moça que nós temos que ter constante, em contrapartida também com as denúncias, que elas gradativamente estão aumentando.
Estamos conversando com a advogada dos direitos da mulher, Nayane Ramalho. Ô, doutora, qual a lei que trata desse tema? E o stalking pela internet também enquadrada nessa lei?
Isso mesmo. A gente fala sempre, né, a previsão do stalker, né, do crime em si, está lá no Código Penal. E essa parte também da perseguição virtual, ela está prevista também na legislação, né? Por quê? Porque foi importante, quando o legislador pensou nisso, justamente na evolução, né, do que está acontecendo na nossa sociedade. As redes sociais e a internet é uma realidade. Então, a gente está lá no artigo 147A do Código Penal, né, que fala justamente da caracterização do crime de stalking, que é essa de perseguir, enfim, fala da penalidade, que é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, e ainda traz que, quando é contra criança, adolescente, idoso ou mulher, né, justamente em condição do gênero, né, que o que a gente está falando aqui hoje, tem o aumento de pena. E assim, o que a gente precisa sempre trazer para a sociedade e aproveitar esse canal tão importante que é a Rádio Tabajara, assim, a gente não pode nem se calar, né? Uhum. Então a gente precisa denunciar. E nós, enquanto sociedade, temos um trabalho importantíssimo de mudarmos essa realidade. Isso só vai mudar com a nossa ação em conjunto, né? Nós precisamos fazer com que isso deixe de ser uma realidade. A violência contra a mulher não pode ser normalizada de forma nenhuma.
Muito importante, doutora Nayana, na sua fala. Eu fiquei na dúvida agora com relação a, por exemplo, a vítima que ali já identificou que está sendo perseguida, né, por um stalking. O que é que ela deve fazer para, de fato, punir os responsáveis e comprovar que ali está acontecendo um crime de stalking?
Perfeito. Vamos supor que esteja acontecendo através das redes sociais, né? Ela vai tirar os prints. Se for, por exemplo, naqueles aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, ela pode ir ao cartório, fazer uma ata notarial e denunciar na delegacia mais próxima dela possível. Se for numa região em que a gente tem a delegacia especializada da mulher, pode ser nessa delegacia. Se não tiver uma delegacia especializada, que seja feita a denúncia o mais brevemente possível na polícia. Porque a polícia que vai fazer, dar início às investigações, né, e juntar mais elementos de prova e poder encaminhar depois para a justiça. Então, o que nós não podemos deixar de fazer é justamente esse trabalho de denunciar. Certo? E claro, sempre que possível, né, com o maior número de provas, se é por e-mail, os e-mails, se é por WhatsApp, prints, e hoje os celulares acabam armazenando essas informações, quantidade de vezes que você ligou, a quantidade de mensagens que você encaminhou. Então tudo isso são elementos que vão servir para provar que você está sendo vítima dessa perseguição.
Doutora Nayane, por favor, que medidas de proteção podem ser solicitadas quando a mulher está sendo perseguida? Quais medidas?
A gente precisa fazer aqui uma análise, né? Que a resposta ela vai ser, depende, em que contexto, né? Porque a mulher ela vai precisar pedir. É uma perseguição, por exemplo, que está acontecendo no âmbito familiar, que a gente já lembra da questão da Maria da Penha. Sim. Então a gente vai poder utilizar aquelas medidas. Não, não é. É um estranho. Então, tudo vai depender do caso concreto. Mas sempre, a gente pode, se a gente pensar nas medidas restritivas, né, que ela pode conseguir, a gente está falando, obviamente, da mulher por conta do aumento do número de casos. Mas também existem situações com os homens, né? Então, de toda sorte, o que é que precisa? A gente precisa identificar em que contexto essa perseguição está. Está num contexto de violência doméstica familiar? Sim, então a gente vai pensar nas medidas que já existem lá na Maria da Penha. Não, não está. Da mesma forma, a gente pode pensar em medidas que vão buscar, tentar, né, proteger essa mulher dessa perseguição, mas tudo a depender do caso concreto, né? Que vai ser a melhor medida para o caso.
Uhum. Ô, doutora Nayane, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, qual que é a orientação que a senhora deixa, então, para as mulheres que vivem nessa situação hoje? Mas muitas ainda têm medo, né? Ou até mesmo um receio de denunciar. Qual que é a sua recomendação para as mulheres que estão nessa situação?
Enquanto mulher, né, e cidadã, eu digo que a gente não pode se permitir se calar de jeito nenhum. E é uma situação em que depende da denúncia. O poder público ele não pode tomar nenhuma medida sem que seja feita a denúncia. Então é essencial que seja feita a denúncia. Então, mulheres, tenham coragem, por mais que a gente acredite que seja lenta, a justiça existe e ela funciona, então a gente precisa denunciar. Até porque quando a gente faz isso, a gente mostra para a sociedade que a gente não vai se calar, a gente não vai se permitir continuar vivendo nesse ciclo de eterna e constante violência contra nós. Então a gente precisa denunciar e a sociedade também precisa fazer o seu papel.
Uhum.
Por mais que seja uma situação que depende da denúncia da vítima, a sociedade precisa dar as mãos para essa mulher e dizer, olha, você não está sozinha, a gente está aqui com você e vamos lá fazer essa denúncia.
Pois esta foi a advogada dos direitos da mulher, Nayane Ramalho, conversando com a gente, principalmente sobre o stalking, né? E como as mulheres podem se defender disso. Muito obrigado, doutora Nayane Ramalho. Tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram satisfeitos e nós também. Tenham um bom dia.
Sempre um prazer. Contem comigo.
Um abraço, são 7 horas e 12 minutos. Oswaldo, vamos falar agora de trânsito, né? Muita gente saindo de casa nesse momento aqui em João Pessoa, estão aí já, né, pegando as suas vias, a estrada, enfim, as principais vias aqui de João Pessoa. A gente já tem informações dessa manhã enviadas pela CEMOB aqui da capital com relação aí às principais vias de trânsito aqui na nossa cidade. Vamos começar falando sobre a Avenida Josefa Taveira, né? Que nesse momento tem boa fluidez nos dois sentidos, no trecho entre o Mercado Público e também o Trevo das Mangabeiras.
A Via Expressa Padre Zé também está com bom fluxo de veículos nos dois sentidos.
Muito bem, boa fluidez também, pessoal, em todos os acessos do cruzamento da Avenida Presidente Getúlio Vargas com a Avenida Tabajara, ali no centro da cidade.
Já a principal dos bancários, com boa fluidez, no trecho entre o Shopping Sul e o Carrefour, em ambos os sentidos.
Trazendo agora informações da Avenida Rui Carneiro, que nesse momento segue com bom fluxo, no trecho entre a subestação da Energisa e a bifurcação com a Avenida Epitácio Pessoa, em ambos os sentidos.
Quem está acessando a ladeira de acesso para o altiplano não vai ter problema, porque tem boa fluidez e em ambos os sentidos no trânsito, lá na ladeira de acesso ao altiplano.
E tem informação também da Avenida Cruz das Armas, que nesse momento, né, trânsito fluindo bem nas proximidades da Feira de Oitizeiro, em ambos os sentidos. Está aí informações diretamente enviadas da CEMOB de João Pessoa, agora 7 horas e 14 minutos. Trânsito intenso, né, mas felizmente aí com boa fluidez nas principais vias de trânsito aqui de João Pessoa. Mais informações a gente traz ao longo do jornal aqui para você. 7 horas e 15 minutos. A gente entra agora, né, Oswaldo, em mais uma faixa de entrevista aqui no JE, dessa vez falando sobre o Empodera 2.0, não é isso?
Pois é, em ano de eleições, informação de qualidade e participação da população são fundamentais para fortalecer a democracia e garantir um voto consciente. Esse é o objetivo do Empodera 2. O Empodera 2.0, Cidadão na Eleição. É uma iniciativa do Ministério Público Federal, da Procuradoria Regional Eleitoral e do Ministério Público da Paraíba, que já percorreu diversas cidades e hoje acontece aqui em João Pessoa, Francisco.
Isso mesmo, Oswaldo. E para saber mais, né, sobre a capacitação e também como participar, a gente conversa agora com o promotor de justiça, o doutor Arthur Magnus Dantas de Araújo, ele que já está conectado em linha com a gente. Olá, doutor Arthur, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Bom dia, Oswaldo, bom dia, Francisco, uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse dia de hoje.
Doutor Arthur, o que é o projeto Empodera 2.0?
Cumprimentando também todos os nossos ouvintes, o projeto Empodera 2.0, ele tenta conscientizar o cidadão, empoderar o cidadão, como o próprio nome diz, sobre alguns aspectos do pleito eleitoral, desde a lisura, da necessidade de lisura do pleito eleitoral, do voto consciente, o combate à captação ilícita de sufrágio, papel do cidadão nisso, a violência política de gênero, a questão de fraude à cota de gênero, o que é um assédio eleitoral. Então, nossa missão é passar, conscientizar, né, passar essas ideias básicas ao cidadão.
Ô, doutor Arthur, e quem é que pode participar dessa iniciativa? Tem que fazer alguma inscrição prévia? Poderia nos falar sobre isso?
Claro, o evento é aberto ao público, todos podem participar. É necessário fazer uma inscrição, mas essa inscrição é totalmente gratuita. Você pode acessar o site do Ministério Público da Paraíba, que facilmente encontrará o link para se inscrever. Uhum. E estamos aguardando todos.
Quais são os principais temas que vão ser abordados durante essa capacitação?
Nessa capacitação a gente tem abordado aspectos como a captação ilícita de sufrágio, o assédio eleitoral, especialmente no ambiente de trabalho, aspectos da propaganda partidária, condutas vedadas aos agentes públicos, enfim, são esses os temas principais que nós temos tratado.
Pois é, doutor Arthur, e o projeto nele vai trazer informação de qualidade, né, para o cidadão, e a gente sabe que cidadãos bem informados, eles podem contribuir diretamente, né, para a prevenção de crimes eleitorais e também para o fortalecimento da democracia, não é isso?
Isso mesmo. A ideia que nós tentamos passar é que a cidadania, ela não é exercida simplesmente com a votação na urna no dia da eleição, mas que envolve muitos outros aspectos que o cidadão tem à sua disposição para fazer valer a sua cidadania, inclusive reportar irregularidades aos órgãos fiscalizadores. A gente apresenta canais, como o cidadão pode, eventualmente, tendo conhecimento de um fato ilícito na seara eleitoral, reportar esse fato às autoridades, né, ao Ministério Público Eleitoral. Então, tudo isso passa no Projeto Empodera 2.0.
Estamos conversando, né,
Promotor de Justiça.
Perdeu o nome dele aqui.
Doutor Arthur Magnus Dantas de Araújo.
Isso, doutor Arthur, desculpa aí. Além da compra de votos, que outras irregularidades eleitorais a população deve observar e denunciar durante o período de campanha?
Olha, existem algumas situações que a população pode fazer esse papel, partidos políticos também, como a propaganda irregular. A gente sabe que para fazer propaganda de um determinado candidato, a legislação impõe uma série de condições, né, uma série de regras. Muitas vezes elas mudam a cada 2 anos com as resoluções do TSE, mas nós temos um esqueleto, vamos dizer assim, que subsiste. A população pode estar atenta a isso. Questões como assédio no ambiente de trabalho, que é outro tema que nós temos tratado, também é algo que a população pode ficar atenta. Pode, de repente, às vezes acontece na sua empresa ou com um colega que você tem, né, um amigo. Então são temas que a gente entende que o cidadão ele tem que estar consciente e ele pode eventualmente ou sofrer ou conhecer alguém que sofra alguma dessas situações durante esse pleito eleitoral.
Ô, doutor Arthur, e o cidadão ali comum que identificou alguma irregularidade em questões eleitorais, qual que é o canal para ele fazer alguma denúncia?
Olha, existem diversos canais, né, que a gente coloca. Se for questão de propaganda partidária, o principal canal é o Pardal. O Pardal é como se fosse um aplicativo da Justiça Eleitoral. Você pode acessá-lo tanto pelo gov.br quanto pelo e-título. E ali é o caminho mais prático, mais rápido para você denunciar propaganda política irregular. Nós temos também o próprio Ministério Público Eleitoral, né, as promotorias de justiça que funcionam nas zonas eleitorais e a Procuradoria Regional Eleitoral, aberto também à população, os canais da ouvidoria, todos esses canais estão abertos à população para que eventualmente comunique irregularidades no pleito eleitoral.
Doutor Arthur, nos dê as informações sobre a capacitação de hoje, o local, horário, né?
Pois não, hoje nós estaremos aqui em João Pessoa, é o último dia do Empodera 2.0. Semana passada percorremos cidades do interior, Patos, Souza, Cuité e Campina Grande. Hoje terminaremos em João Pessoa. O evento aqui em João Pessoa será no Tribunal Regional Eleitoral, agora a partir das 8 horas.
Muito bem, nós conversamos com o promotor de justiça, o doutor Arthur Magnus Dantas de Araújo, trazendo informações aqui muito esclarecedoras sobre esse projeto Empodera 2.0. A gente agradece demais, viu, doutor Arthur, pela sua participação aqui no JE e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, até a próxima.
Pois é, são 7 horas e 21 minutos. Vamos dando sequência aqui ao Jornal Estadual com mais informação para você. O Oswaldo agora vai trazer um alerta de trânsito aqui para o Valentina, não é isso, Oswaldo?
Pois é, Francisco. Começam hoje as obras para implementação de um novo binário no bairro do Valentina Figueiredo, em João Pessoa. E está havendo alteração no trânsito de algumas ruas. Os trabalhos começaram às 6 horas da manhã. E a rua Marcos Albino Rafael vai passar a operar em mão única no sentido da rua Clodoaldo Peixoto Filho para a rua Severino Crispim Veras. Já a rua Radialista Nilton Francisco dos Santos Júnior vai circular em mão única no sentido da rua Severino Crispim Veras para a rua Clodoaldo Peixoto Filho. E a rua Severino Crispim Veras vai operar em mão única no trecho compreendido entre as ruas Marcos Albino Rafael e Radialista Nilton Francisco dos Santos. Portanto, já está acontecendo nesse momento, né, são 7 horas e 22 minutos, essa mudança de alteração do trânsito de algumas ruas lá no Valentina Figueiredo. Então, você que está circulando pelo Valentina, e você mesmo que mora aí, né? Preste bem atenção, tem fiscalização, pessoas orientando o trânsito, porque é uma mudança que está acontecendo a partir de hoje. Ruas que eram apenas, que era mão dupla, vão agora ser mão únicas.
Muito bem, Oswaldo. Informação importante aqui para o nosso ouvinte, prestação de serviço nessa manhã de quarta-feira, né, 29 de julho, agora 7 horas e 23 minutos, o relógio virando exatamente nesse momento, e eu trago agora mais informação para você, agora falando aí, pessoal, sobre um golpe que está usando aí o nome do Minha Casa Minha Vida. Então presta atenção nessa informação. Tem alerta de novo golpe pela internet, desta vez usando os nomes do programa Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, né, e também da Companhia Estadual de Habitação Popular, a CEAP. A CEAP orienta, inclusive, que nenhuma informação pessoal ou dado cadastral seja fornecido a terceiros por meio da internet ou de canais não oficiais, né? E também reforça que o único canal oficial para quem deseja realizar a inscrição e também participar dos empreendimentos da faixa 2, destinados, né, a famílias com renda bruta mensal entre R$ 1.600 e R$ 5.000, é o site oficial da CEAP.
Os interessados, Francisco, nas demais faixas devem procurar diretamente a Caixa. Para mais orientações, a população pode entrar em contato pelo telefone 3213-9191. Repetindo, 3213-9191, que também atende pelo WhatsApp. O WhatsApp, claro, é esse mesmo número, 3213-9191.
Pois é, 7 horas e 24 minutos, trazendo agora mais informação para você, pessoal, agora falando sobre a área de queijo, né? Porque tem premiação que chegou aqui para Paraíba. Os produtores paraibanos conquistaram 23 medalhas, sendo 5 de ouro, durante a nona edição do Prêmio Queijo Brasil 2026, que foi realizada em Blumenau, lá em Santa Catarina. A Paraíba levou 33 produtos ao concurso, que reuniu cerca de 2.500 produtos, isso de 17 estados brasileiros. Esse resultado, pessoal, colocou a produção paraibana de queijos e derivados lácteos entre os destaques da competição nacional e reforçou o avanço da cadeia produtiva do leite e também das agroindústrias do estado. A participação, né, dos paraibanos contou inclusive com o apoio do SEBRAE aqui da Paraíba, que vem desenvolvendo exatamente essas ações aí de qualificação e também de suporte técnico aos produtores. É isso, parabéns, viu, para todos os paraibanos que conquistaram 5 medalhas de ouro lá nesse Prêmio Queijo Brasil 2026. Olha aí, a Paraíba sendo referência, né, Oswaldo, na produção de queijo, muito bom.
É mesmo que queijo.
Pois é, mas tem informação também da área policial,
tem,
né, Oswaldo?
Tem sim, vamos lá. Um homem de 39 anos foi preso suspeito de usar perfis falsos em redes sociais para aliciar crianças e adolescentes no município de Aparecida, no sertão da Paraíba. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que está investigando o caso. De acordo com as investigações, o suspeito utilizava pelo menos dois perfis falsos para entrar em contato com um adolescente de 12 anos e uma criança de 9 anos. Durante as conversas, ele se passava como se fosse uma criança e incentivava as vítimas a compartilhar conteúdo pornográfico. A polícia informou ainda que o investigado também realizou videochamadas com as vítimas. E o caso começou a ser investigado depois de que familiares da adolescente de 12 anos descobriu uma das conversas. Essas conversas estavam mantidas com o suspeito e procuraram a Polícia Civil para denunciar a situação. Após ser preso, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Aparecida e o celular do investigado foi apreendido e está sendo submetido à perícia. A expectativa é que a análise do aparelho ajude a identificar outras possíveis vítimas e contribua para o avanço das investigações.
Muito bem, a gente vai seguir, né, Oswaldo, acompanhando esse caso, né, porque assunto aí da área policial sempre gera novas atualizações, né. Pessoal, vou trazer agora uma informação que é bem recente, né, sobre um terremoto que aconteceu lá na China, inclusive uma onda de terremotos, né, Oswaldo, que tem acontecido recentemente. Houve um terremoto lá na Venezuela que acabou fazendo milhares de vítimas, né, destruindo importantes cidades ali do país. E agora, dois terremotos, né, com apenas 18 minutos de intervalo, atingiram ali o noroeste da China, isso na manhã de ontem, né? Os tremores atingiram uma região pouco povoada ali no noroeste do país. Os abalos foram registrados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, com magnitudes de 5.7 e 5.8. Esses terremotos, pessoal, ocorreram com um intervalo de apenas 18 minutos, né? Como eu disse. O primeiro tremor aconteceu às 0 horas e 16 minutos, isso no horário de Brasília, e o segundo às 0 hora e 34 minutos, ambos a uma profundidade de 10 quilômetros. Não há relatos imediatos de vítimas ou feridos, né, em decorrência destes tremores, isso de acordo com a agência de notícias. Mas equipes de resgate monitoram a região afetada justamente aí para saber as primeiras informações, né, que até agora não indicam danos graves, felizmente. A província, né, que foi atingida pelo terremoto fica no noroeste chinês e sofre com terremotos frequentes. Por ser uma área, né, Oswaldo, de montanhosa, uma área ali pouco povoado e também uma área cheia de montanhas, o impacto humano costuma ser menor, isso em comparação a outras regiões do país. Imagens da emissora estatal lá da China mostram, inclusive, nuvens de poeira subindo de penhascos. Esse fenômeno ocorreu nas montanhas de Qingdao devido ao forte tremor de terra. Os tremores também foram sentidos na cidade de Lanzhou, isso na província vizinha de Gansu. Lanzhou é um dos maiores centros urbanos da região e moradores compartilharam nas redes sociais alguns vídeos, né, de lâmpadas que balançavam ali dentro das casas. Deve ser muito desesperador, né, Oswaldo? Você passar assim por um terremoto, tá em casa ou no trabalho e ver ali um ambiente tremendo, assim, deve ser muito aterrorizante.
É mesmo o Japão é um país que é preparado exatamente para essas intempéries, né?
É.
Mas, de qualquer forma, é um abalo para as pessoas sentirem o chão tremer, né?
É.
A casa balançar, quer dizer, deve ser uma sensação terrível, né?
É, felizmente no Brasil nós não temos esse tipo de fenômeno porque nós estamos em cima de uma placa tectônica, né? Então, geralmente esses tremores acontecem quando as placas se chocam, né? Então, felizmente no Brasil nós estamos em cima de uma placa, então, felizmente esse problema, pelo menos por enquanto, né? Que assim seja, esse problema ainda não tem nos afetado. Mas tem mais informação chegando, né, Oswaldo?
Pois é, vamos falar da Rota Cultural Caminho do Frio, que está chegando agora para a Serraria, né? Hoje, né? O circuito que passa por vários municípios do Brejo Paraibano até o mês de setembro e encerraria. Nomes com a banda Desejos de Menina e Lucas Bass estão confirmados em shows na cidade a partir de hoje. A Rota Cultural Caminho do Frio completa 20 anos em 2026 e conta com a programação cultural que oferece aos visitantes música, artes cênicas, gastronomia, trilhas e experiência nos engenhos. A abertura oficial do evento em Serraria acontece em praça pública com shows de Júnior Morrone e Shirley Manga. A programação segue na cidade até 5 de agosto com shows, oficinas, trilhas, atividades literárias e exposições. A programação completa do Caminho do Frio em Serraria pode ser conferida aí nos sites oficiais da Prefeitura lá de Serraria.
Muito bem, Oswaldo. São 7 horas e 31 minutos. Vamos entrar então aqui em mais uma faixa de entrevista aqui no Jornal Estadual nessa manhã de quarta-feira, né, 29 de julho. Agradecemos demais aí a sua audiência, a sua companhia nessa manhã, você que está com a gente desde as 6 horas e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente conversa sobre um assunto que interessa a muita gente, né? Que são os lucros aí do FGTS, não é isso, Oswaldo?
Isso. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou a distribuição de parte do lucro obtido pelo fundo no ano passado para quem tinha saldo nas contas vinculadas até 31 de dezembro de 2025.
Isso mesmo, Oswaldo. E com essa iniciativa, né, cerca de 138 milhões de trabalhadores vão receber aproximadamente 13 bilhões de reais em suas contas do FGTS. Para explicar, né, como funciona essa distribuição, a gente conversa agora com o economista, o Cássio Bezarria, que já está em linha, conectado com a gente. Olá, Cássio, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Olá, bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Doutor Bezarria, o que é a distribuição dos lucros do FGTS e por que ela acontece todos os anos?
Então, o saldo, né, do FGTS dos trabalhadores, ele vai sendo acumulado e ele vai sendo capitalizado, né? A capitalização é dada pela taxa TR, que é a taxa de referência, mais um valor de 3%. Então, anualmente, o Conselho Curador ele se reúne para definir como será a distribuição desses lucros. Não há um valor definido, não, um valor teto definido ali para o quanto que será redistribuído entre os trabalhadores, mas no último ano foi definido que esse valor seria superior a 80%. Então, isso acaba representando, né, um dinheiro extra aí para o saldo dos trabalhadores.
Ô Cássio, e quem é que tem direito a esse benefício e também como é que o cidadão consegue consultar se realmente está sendo beneficiado?
Então, esse saldo ele está previsto entrar na conta do trabalhador até dia 31 de agosto. O acompanhamento ele dá-se-á via aplicativo, né, da própria Caixa ou do FGTS. Tanto trabalhadores ativos com contas ativas ou inativas, eles vão ter direito a receber esse saldo extra, né? No entanto, as regras são as mesmas, né, do saldo do FGTS. O saque, ele só pode acontecer em situações muito particulares, né? Questões de calamidade pública, questões de aquisição de imóveis, de doença. Então, nesse momento, esse saldo ele não vai poder ser sacado, né? Ele apenas vai complementar ali aquilo que já existe para os trabalhadores.
Doutor, de que forma essa distribuição pode impactar o orçamento dos trabalhadores?
Então, a partir do momento em que eles tiverem direito ao saque, né, acaba sendo uma renda extra, né? Então, ao fazer esse saque com uma renda extra, eles vão poder pagar dívidas, comprar imóveis, enfim, uma renda disponível que não prevista na realidade, né? E isso acaba auxiliando aí o trabalhador ou melhorando as possibilidades de escolha dos trabalhadores.
Ô Cássio, vamos falar agora sobre o que é o FGTS, né? Porque tem muita gente, inclusive, chegando no mercado de trabalho que nunca ouviu falar sobre o FGTS, por exemplo. Então, poderia comentar para a gente, esclarecer de onde vem esse fundo, qual que é o objetivo, para que serve?
Sim, claro. O Fundo de Garantia, né, do Trabalhador, ele é uma forma de permitir que o trabalhador tenha alguma renda, né? Em situações de eventualidade, né? Então, ao ingressar no mercado de trabalho, essa contribuição ela é obrigatória e vai sendo criado um saldo, né? Dependendo do tempo de trabalho ali, do trabalho que você vai estar vinculado a um trabalho formal. E esse saldo ele vai sendo capitalizado, né? É uma taxa de referência chamada conhecida TR, mais um valor de 3%, né? Então, no último ano, por exemplo, a rentabilidade foi superior à inflação, que foi de 4,5%, não vou lembrar exatamente o número agora, mas foi superior à inflação oficial. Então, ou seja, teve ganhos reais, né, de rentabilidade. Então, o trabalhador ele vai ter direito a fazer o saque em situações muito particulares, né? Quando vai aqui, no caso de uma aquisição de um imóvel, no caso de um tratamento de doença, no caso de uma calamidade pública. Então, é uma poupança que fica restrita para casos particulares.
Uhum. Estamos conversando com o economista Cássio Bezaria. Por favor, vale a pena manter o dinheiro do FGTS? O pessoal, assim, em termos de investimento, não seria melhor, não seria mais vantajoso sacar quando a legislação permitir, ou então manter o dinheiro vegetal? Qual o melhor, manter o dinheiro ou sacar o dinheiro do FGTS?
Olha, a gente tem os dois lados, né? Como as necessidades são infinitas, né? Se o trabalhador tivesse liberdade, é improvável que ele não fosse deixar esse dinheiro no FGTS, né? Ele fosse utilizado para, sei lá, pagar dívidas, entre outras coisas. Então, o FGTS ele existe, né, para eventualidades. Por outro lado, existem outros meios, né, que poderiam ter uma rentabilidade superior àquilo que hoje é capitalizado lá do FGTS. Então, uma vez que você tem direito a fazer o saque, o recomendado é, de fato, fazê-lo e aí fazer bom uso, né? Para não ser surpreendido justamente em períodos que você vai precisar de uma poupança ali. Essa talvez seja a melhor recomendação.
Ô Cássio, o FGTS ele é um benefício exclusivo para trabalhadores vinculados à consolidação das leis do trabalho, né, a CLT, ou servidores públicos, por exemplo, também recebem FGTS? Não, né?
Não, infelizmente não. Bem que eu queria, viu? Mas, mas os servidores públicos não têm, apenas CLT.
Entendi. Pois é, então, conversa muito esclarecedora, né? Aqui no Jornal Estadual nessa manhã. Você tem mais alguma questão, Oswaldo? Então, estamos muito satisfeitos, viu, doutor Cássio, pela sua entrevista nessa manhã. A gente agradece demais a sua participação e até uma próxima oportunidade.
Se Deus quiser, à disposição, pessoal. Um abraço.
Um abraço. 7:38, vamos dando sequência aqui ao Jornal Estadual, trazendo mais informação, né, Oswaldo?
É isso, a escritora Silvinha França lança hoje o livro biográfico sobre empresário do setor têxtil João Rafael Aguiar. Ele é natural de Guarabira e que, em suas empresas, emprega mais de 1.000 pessoas no estado. Lucas Santiago conversou com o biografado e traz os detalhes sobre essa obra.
A trajetória de empreendedorismo, perseverança e contribuição social de João Rafael de Aguiar ganha registro em uma obra biográfica que será lançada hoje, nesta quarta-feira. Escrito pela autora Silvinha França, o livro Da Decisão à Ascensão, João Rafael de Aguiar, a história de um paraibano de sucesso, traz a caminhada do homenageado, com os desafios, conquistas e o legado construído ao longo da sua trajetória. É por isso que a partir de agora eu converso inclusive com o próprio João Rafael de Aguiar. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Tabajara, João.
Ok, eu agradeço a sua gentileza, dizer que é com muita satisfação que eu me dirijo a todos os ouvintes da querida Rádio Tabajara da Paraíba. Então, para mim, é motivo de satisfação e alegria estar falando para um público tão seleto quanto o público da Rádio Tabajara da Paraíba.
Nós que agradecemos a disponibilidade e, para iniciar, a gente tem esse lançamento desta obra que foi escrita pela Silvinha França, mas também junto à Fundação Cultural Rafael Aguiar, com o lançamento deste livro na noite de hoje, a partir partir das 7 horas da noite no Maison Laguna, em Guarabira, aqui na Paraíba. Primeiro, João, queria saber com você como é que você recebeu a notícia de que a sua trajetória seria transformada em livro. Você fez parte desse processo desde o início. Compartilha pra gente.
Na verdade, foi um trabalho muito bem conceituado, promovido pela Silvinha França, uma poetisa e escritora, como ela é, professora, e começamos a estudar o passado e também a participação de alguns amigos tradicionais que nós fizemos durante esse trajeto de vida, e a Silvinha, com a sua competência, pôde fazer uma verdadeira obra de arte. E eu tenho certeza que essa obra é uma obra literária, muito boa de se ler claramente e de se entender que tudo na vida tem que ser seus objetivos e nenhuma pessoa pode viver sem um objetivo de prosperidade, de ascensão e tomar decisões na hora certa. Isso que aconteceu comigo, a minha história começa a ser contada desde os 8 anos de idade e graças a Deus hoje eu tenho um pool de empresa, do qual eu sou senhor dela, e isso me traz uma alegria, uma satisfação. Por quê? Porque nós passamos praticamente grande parte da minha vida procurando treinar e qualificar e empregar pessoas. Hoje nós temos nosso quadro de funcionário, com todas as empresas da família, nós temos mais.